tema bem interessante e é bem para essa época do ano, né? Em que os problemas vêm chuva e são aqueles mesmos problemas de sempre, todos os anos. Minimizar o risco sofrido pelos colaboradores da Defesa Civil e dos bombeiros em atividades de campo que envolvam a entrada em galerias pluviais. E é um dos objetivos de um projeto fruto de uma parceria entre o Centro de Tecnologias Geoambientais e o Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Então é por meio de um carro-robô, como vai nos explicar aqui os estudiosos, os pesquisadores, né, com capacidade para coletar imagens fotográficas e filmagens dentro de galerias. É uma importante contribuição que certamente podem dar estes técnicos para ajudar, né, em mapeamento de pontos sujeitos a enchentes, inundações, auxiliar as administrações municipais na realização de obras e ações preventivas. Esse que é o mais importante, prevenção. E vamos conversar com os nossos entrevistados, estão aqui em nosso estúdio, o Caio Pompeu Cavalieri e o Marcelo Fischer Gramani. Eles são pesquisadores do IPT, ou mais exatamente do Centro de Tecnologia, não é? Do IPT. Caio, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, seja bem-vindo também, Marcelo Fischer. Tudo bem, Marcelo?
Bom dia, tudo bem, agradeço também o convite pela participação.
E olha, um assunto chamou muito a nossa atenção, porque é a época do ano em que você vai falar, tá muito cedo para prevenir os problemas, sim, se você não se preparou. E se você tem recursos tecnológicos para isso, melhor ainda. A gente vai falar um pouco sobre as dificuldades com as quais lidam, né, os funcionários de defesa civil anualmente, porque é todo ano o mesmo problema, né? Mas eu quero saber do Caio, como é que surgiu a ideia, como é que foi possível esse projeto de carro-robô? O que é exatamente isso, Caio? Conta pra gente.
Então, esse projeto, ele tem uma história interessante, porque lembrando, né, de onde surgiu isso? Isso vem mais ou menos de 2013, quando a gente começou a trabalhar com drones, né? À medida que os drones vão se popularizando e a gente começa no IPT a trabalhar com drones, a gente adquire uma certa fluência nesse tipo de linguagem, uma familiaridade com esse tipo de aparelho que até então a gente não tinha. E aí, aos poucos, começam a surgir demandas de outras áreas de dentro do próprio IPT, e a gente começou a experimentar sair um pouco desse universo do drone, mas usando o que seria a mesma linguagem, né? Equipamentos rádio controlados. Então aí a gente construiu esse carro robô, que é rádio controlado, né? E aos poucos fomos embarcando tecnologias que pudessem ajudar os colegas da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, que são as câmeras que você comentou, tanto para fazer registro de imagem quanto para filmar. Então foi mais ou menos assim que a história começou e tá se desenvolvendo, né? Que nem foi o caso de Agudos, que acho que já a gente fala um pouquinho.
Pode falar, que é o projeto piloto,
né? Foi nossa primeira experiência fora do IPT. Que nós fizemos vários testes dentro das galerias do IPT e esses dias nós passamos pela primeira experiência fora. E aí a gente também está bem contente com o resultado,
Isso é recente, Caio?
Isso é recente, foi acho que...
Duas semanas atrás,
duas semanas.
A gente fez essa visita a Agudos.
Aí já estamos trabalhando, né, para melhorar o carrinho, o carro robô, né?
É.
Que a gente apelidou também, a gente chama de carrinho porque não deixa de ser um carrinho, né? Tem essa característica. E
os resultados foram satisfatórios?
Sim, bastante. A gente tem registro de imagens, né? Tem a câmera infravermelho, tem também o registro com filme, né? Câmera de 360 graus, então a gente consegue visualizar a galeria de uma forma quase que completa, né? E acho que foi bem interessante, assim, até do ponto de vista da Defesa Civil, né?
É porque a equipe, normalmente, do IPT, a gente faz as vistorias em superfície, vamos dizer assim. Então, a gente tem observar, a gente consegue observar o objeto, né? E o subterrâneo até então era um desconhecido, né? Se gerava muitas dúvidas, principalmente esse problema, que é um dos problemas que mais aflige as cidades hoje, que são as inundações, os alagamentos, né? Bom, como é que estão as nossas galerias, nosso sistema de drenagem de subsuperfície? E o acesso é muito difícil e perigoso, inclusive, né? Em uma boa parte dos casos.
Especialmente perigoso, né?
Especialmente perigoso, isso. E a gente se preocupa muito com a segurança, não só das equipes de socorro, resgate, como as equipes de prevenção, né? Que estão investigando. Então, o resultado de Agudos foi excelente, né, em termos dos dados e das imagens, né? E da qualidade da avaliação, uhum. Em termos de você antecipar os problemas, né?
Agora, fico aqui com algumas dúvidas. Vamos lá. Ele é resistente ao quê? Né? Por exemplo, se tiver já um início de inundação, ele consegue... Esse robô precisa entrar o que que ele resiste, né? Vamos supor que já esteja alagado, já esteja um trecho alagado ali. O robô entra, ele só entra... Ele é usado na prevenção, então não... Explica um pouco pra gente, Caio.
Ele, especificamente, esse desenho que nós fizemos, ele é para prevenção.
Para prevenção. Ele não vai ser colocado já numa situação de...
Isso, não.
Perfeito, não. Perfeito.
Ele é bem interessante, assim, analogamente, é como se fosse uma endoscopia.
Ah, sim.
Então, a gente imaginando a trajetória da medicina, né? Um paciente que tinha algum tipo de problema de úlcera, ele precisava passar por uma intervenção direta. Algum tipo de cirurgia em que seria necessário...
Abrir para ver o que é que tem lá, né?
Para ver o que tem, por exemplo, no estômago.
O grau,
Hoje em dia, já está popularizada a ideia da endoscopia, né? Então, a gente não precisa passar por esse procedimento quase que, vamos dizer assim, traumático, né? Então, a gente consegue ver isso a partir de câmeras, para fazer uma intervenção bem mais localizada, pontual.
Para evitar, portanto, o alagamento.
Isso, e esse exercício que a gente está fazendo agora com as galerias, a gente está fazendo como se fosse uma endoscopia, né, para inclusive identificar o ponto em que há o estrangulamento, as coordenadas X, Y, Z, a localização exata. Por exemplo, se tiver algum tipo de obstrução como árvore ou colchão, que é bastante comum.
O que que é isso? Explica pra gente.
A galeria, por vários motivos, às vezes acaba tendo um ponto em que acaba tendo um colchão ali que obstrui a passagem da água, e aí acaba sendo necessária uma intervenção naquele ponto em particular. Uhum. Ou algum tipo de dano estrutural mesmo, né? A ideia é que com o carro robô fazendo o que seria essa endoscopia é localizar exatamente o ponto onde teve esse problema estrutural ou estrangulamento por colchão, galho, e aí sim você fazer corrigir esse problema exatamente no ponto onde ele está localizado. Uhum. Porque de maneira geral, as intervenções, pensando na parte mais estrutural, alguma galeria que cedeu, às vezes é relativamente comum ter que abrir vários trechos até você identificar onde está o problema.
Muito demorado, muito complicado.
Custoso,
isso.
Né?
Custoso, especialmente.
Exatamente.
E foi mais ou menos o caso em Agudos, né? As equipes das prefeituras, né, de obras, infraestrutura e defesa civil, eles tinham uma dúvida, que existe um ponto onde existe um alagamento intenso, né, de um trecho da cidade, e a dúvida foi, bom, ele está obstruído, né? Está tamponado por um colchão, galho de árvore.
Colchão mesmo. Quando você falou colchão, eu fiquei aqui.
É colchão.
Quem está falando de colchão já? É colchão.
É, porque imagina, numa...
As pessoas jogam o colchão.
Isso. Numa enxurrada muito forte, dependendo do que... Sofá. Por onde a água passa, ela traz, né?
Sofá,
vários casos em São Paulo de inundações, que a gente chama potencializadas, em função da obstrução por sofá, né?
Ah, tá. De tubulações. Você está dizendo que, de repente, a água leva, mas as pessoas jogam também, né?
Também, o descarte mal feito...
O descarte mal feito.
Ele é um problema também nos centros urbanos.
Por
né?
um segundo, assim, eu fiquei olhando para você, cara, eu falei, ele tá falando colchão mesmo.
Nenhum termo técnico.
Eu ainda pedi para você explicar, é o colchão mesmo.
Existem enxurradas que passam e carregam dezenas de saquinhos de lixo, por exemplo, que entopem uma tubulação, que às vezes tem uma dimensão muito pequena, né? No caso de Agudos, mais ou menos a investigação teve esse objetivo, né, de... Vamos entender o porquê que esse alagamento se tornou mais intenso, né? Uhum. Existe uma obstrução, né? Está entupido ou foi um problema de...
E o que vocês encontraram, hein? tinha mesmo coisas do gênero, ou era problema estrutural? Porque acho que deve ter as duas coisas, né? Porque a manutenção também não é feita da maneira como deveria, também imagino, né? Em determinados municípios.
Algumas situações são difíceis, até o Caio estava explicando.
Difícil de manter.
E de acesso, né?
Claro.
Então, o Caio estava explicando, abrir essas janelas numa galeria, é uma situação que não é tão simples e tem um custo, né? Então, existe uma certa dificuldade operacional ali, né? Evidentemente, existem também trechos onde a manutenção foi esquecida, né? E é uma fase importante. Qualquer obra é necessária essa manutenção, né?
Ou seja, tem um alcance incrível, porque é como se fazia antigamente. Você tinha que quebrar a parede inteira para encontrar o ponto de encanamento. Hoje você usa recursos. Você falou da medicina, em que, né, há uma técnica que você ouve o barulho, você já encosta um sonar, alguma coisa que reproduz o barulho, você sabe exatamente onde tem um furo, onde tem um vácuo, para evitar esse dano todo. Então tem essa capacidade. E quanto tempo esse robô, qual é a capacidade dele de funcionamento, ele pode se abastecer? Quanto tempo de trabalho ele pode ficar numa galeria? Como é que é isso?
Ele trabalha com baterias, né? E em torno de 20 a 30 minutos ele consegue fazer uma missão, né? Mas é bastante simples, é questão de trocar a bateria e reiniciar o trabalho, né? Daí inicia uma nova missão. Então, mas é interessante porque em 20, 30 minutos a gente consegue fazer muita coisa.
Imagino que
né?
sim.
Porque dá para avançar dentro da galeria muito rápido. Diferente de um colega que tradicionalmente esse trabalho é feito com colegas entrando, né? E se arrastando dentro das galerias com todo o equipamento necessário.
Qual é a dimensão desse carro? Desse carrinho, como vocês chamam,
né? Esse carrinho,
né?
Ele é um pouco maior que uma caixa de sapato, pra gente ter em mente, sim, né?
Eu pensei que fosse um pouco maior, é bem pequenininho.
É, um pouquinho maior
um
que
pouquinho
uma
maior.
Caixa
uhum,
de sapato, uhum, né? E ele entra em galerias de até 60 centímetros de diâmetro. Não é?
Interessante.
E é bem interessante, assim, porque a gente tem tido um retorno bastante positivo também dos colegas que entram na galeria, né? Isso é quase que a gente comenta uma coisa quando você está andando a cavalo e de repente descobre o carro ou a moto. E o carro passa quase, ou o cavalo, né? Passa a ser quase que um lazer. Então, quando os colegas dentro do IPT, acredito que em Agudos também, né, descobriram que existe essa possibilidade de fazer o trabalho com o carrinho, é quase que instantâneo, né? Não vamos mais entrar na galeria sem
evitar
extrema necessidade.
Risco, né?
Isso, existe até, inclusive, uma recomendação do Corpo de Bombeiros, se você não tem uma justificativa muito forte, por exemplo, fazer o resgate de alguém, é proibida a entrada de uma pessoa
Porque o risco é muito
grande.
Agora, e o custo-benefício, o investimento nisso? Porque os problemas que pode evitar, bom, é incrível. O alcance das informações podem ser colhidas e dos problemas que podem ser resolvidos se antecedendo. Portanto, que é aquela situação. Aliás, o IPT, Marcelo, trabalha muito com isso, com prevenção, e é muito solicitado também quando é para fazer esse trabalho de auxílio à defesa civil.
Sim, o IPT praticamente todo ano trabalha em conjunto com as equipes de defesa civil em dois momentos, né? O momento da prevenção, onde a gente faz os mapeamentos das áreas, faz reconhecimento agora com o robô do IPT das áreas potencialmente perigosas, né? Existe um momento que não é mais a prevenção, mas é da emergência, que é o momento que a gente está vivendo agora, as chuvas mais fortes no nosso estado, agora acontecem de dezembro até março. Então, agora dia 1º foi aberto o plano preventivo de defesa civil, então as equipes se encontram de plantão, justamente para evitar que pessoas sofram algum tipo de dano, né?
Vocês são muito solicitados nessa
Bastante
época.
Solicitado. E agora essa novidade, porque depois, por exemplo, hoje de um alagamento e de uma inundação, é recomendável passar o equipamento para ver se num próximo evento eu não posso até ser maior em termos de dimensão, né? Essa água possa atingir mais áreas do que o que a gente tem visto, né?
Muito
não só o próprio carro robô, né? Mas também o drone.
O drone.
Que a gente consegue ter uma
vista. Você já tem o drone para isso também.
Sim. A ideia é justamente ter uma visão de contexto, né? Que facilite orientar a operação.
O momento da operação, de um resgate, uma busca, vamos dizer assim, de corpos, né? O momento que o bombeiro está atuando, é uma situação muito perigosa.
Claro.
E ultimamente a gente tem tentado aplicar o drone para que as pessoas não chegue nessa área perigosa, né? Antes de uma avaliação um pouquinho mais detalhada e que garanta essa segurança de todas as equipes. Uhum. Seja de enfermagem, de bombeiros, enfim.
E o drone vocês já utilizam há algum tempo, né?
Isso, é um pouco mais de tempo que o carro robô, né?
Claro.
Foi ele que deu o pontapé inicial aí pra gente chegar no robô.
Custo e benefício. O drone é mais caro ainda.
É, mas...
Ou é similar,
tá,
só pra gente entender o quanto teria que investir.
São aplicações
nisso.
Diferentes, né? O carro robô, uhum, que nós montamos no IPT, ele é uma mistura de várias peças, né? Uhum. Então, ele tem alguns elementos que inclusive é de uso para bem característico de hobby, né? E alguns elementos que aí o hobby... O aparelho de hobby não é suficiente, né, para as características da aplicação. Aí a gente usa um aparelho profissional mesmo. Então a gente tem tentado fazer algo meio que híbrido, inclusive para
baixar o custo.
Exatamente. E a ideia é justamente que essa ferramenta se popularize, né? Então a gente tem tentado também desenvolver algo que seja bastante intuitivo para o usuário, né? E que em algum momento, em breve talvez, né, que as próprias unidades da Defesa Civil possam ter seus próprios veículos, seja o carro robô, sim, ou os drones.
E saberem utilizá-lo.
Saberem utilizá-lo,
fácil.
Exatamente.
Muito interessante. Bom, piloto vocês fizeram em Agudos, tem algum outro... Qual é o próximo passo? Agora, Marcelo, agora é aguardar.
Aguardar, a gente não tem nenhum município em vista. Agudos fica numa região mais no interior de São Paulo, né?
Sim.
Os municípios no entorno já procuraram o IPT, Bauru, Lençóis Paulistas, né? Então a gente ainda está na fase de conversar, entender um pouco... quais os problemas, os locais, para a gente se preparar, inclusive, né, para levar os equipamentos para lá. Mas os municípios que nos procuraram foram os municípios do entorno ali de Agudos, principalmente Lençóis Paulistas, né, e colegas de Bauru. Porque o interior de São Paulo tem isso, um dos maiores problemas é ligado à inundação, a alagamento. Sim. Não tanto a deslizamento de terra, mas esse problema com água nos vales, né, assim, e nos centros urbanos.
Acontece anualmente o problema, seja numa região ou em outra, não é? Tá aí, portanto, olha, o alcance dessa tecnologia muito interessante. É claro que mais informações é só você procurar os profissionais do IPT para saber exatamente como adquirir, quer dizer, já é possível comprar um protótipo desse. Já está pronto para ser utilizado. Os testes foram...
Sim,
satisfatórios, só para a gente concluir.
Nessa semana em particular, a gente está... Tá fazendo adequações em função dessa experiência piloto em Agudos,
sim,
né? Nesse momento, o que nós temos feito é o atendimento com o aparelho, né?
Uhum.
A gente ainda não...
Sim, não dá para
comercializar.
Não estamos falando em vender
perfeito.
O aparelho.
Ainda não.
A ideia é dar esse apoio para os colegas da Defesa Civil e aos poucos... tentar popularizar esse tipo de ferramenta.
Não, certamente isso dará certo, deve ter o alcance que vocês imaginam, que vocês ainda, né, estão testando, portanto, este veículo para inspeção em condições especiais, é Vince?
Vince.
É isso. Vince, que é fruto dessa parceria do Centro de Tecnologias Geoambientais e o Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e eu conversei com os pesquisadores Caio Pompeu Cavalieri e Marcelo Fischer Gramani. Muito obrigada.
Obrigado, bom
pelo
dia a todos.
Pelo bate-papo. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Sim, a gente está sempre à disposição, né? E a gente agradece muito.
Obrigado.